Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 763, proposta habitual quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Pode encontrar-nos também em rum.pt. Para hoje temos a transmissão de uma conversa que aconteceu recentemente, no início desta semana, mais uma apresentação ao vivo, Livros com Rumo. António apresenta a nossa convidada e também temas que vão passar por cá.
Boa noite, a convidada é Marta Moreira, ligada a uma plataforma artística cuja sede é na cidade de Braga, mas é na condição de escritora, neste caso contista e dramaturga. Por um lado, tem um primeiro livro, um primeiro original, O Manário 1, uma edição da Humus, de 2021, e deste ano, já na Urutau, Depois do Medo, uma exploração, uma recriação, uma releitura de um dos contos, um grande conto com o mesmo nome, que está em O Manário 1. Esta é uma conversa com uma jovem escritora, e é nessa condição que está cá a Marta Moreira. Ficamos atentos, com expectativa, a ver o que irá escrever, pelo menos a fazer fé na autora, poderemos contar com isso, e os nossos e as nossas ouvintes também ficarão a aguardar. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre melhores leituras, cuidem-se, também que a época pede umas boas festas, e o programa desta noite é In Memoriam de Nélida Pinhão, a grande escritora e académica brasileira.
Marta Moreira nasceu em 1990, em Lousada. É licenciada em performance piano e mestra em ensino da música pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. Artista multidisciplinar, é professora e diretora artística da plataforma do Pandemónio. Aí desenvolve trabalho na área da mediação e programação cultural, para além de criação artística. Produz com regularidade diferentes projetos e iniciativas culturais, entre concertos, exposições, espetáculos, performances e tertúlias literárias. Tem publicado artigos de opinião e crónicas em vários espaços, nomeadamente no blog Pimenta na Língua. Faz crítica cultural e fundou a revista multidisciplinar Pulsar, um projeto editorial independente. Ativista de diversas causas, integra a plataforma de professores em defesa do ensino artístico especializado e é dirigente sindical no Sindicato dos Professores do Norte. É autora de O Manário 1, uma edição da Humus, e Depois do Medo, editado pela Urutau.
Marta, obrigado por ter aceitado o convite. É muito fácil fazer aquela ligação assim, quase linear, formação em música, da Escola Superior de Artes Musicais, penso eu, mas como é que se chega? Poderia ficar muito acantonada no seu remanso, no seu local a ensinar música ou a prática da música, a cativar meninos e meninas para a aprendizagem e o gosto musical, a estética musical, mas como é que daí também deriva para isto que é, entre outras, que é aquela mais visível, que surge, nem mais a propósito, dois contos, ou pelo menos um conto e uma dramatização, que é este livro, surge no início da pandemia. Como é que foi um pouco o retrato, um fotomaton, como dizia o outro, o poeta famoso, como é que é um fotomaton da Marta Moreira?
Bom, boa noite, António, e boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui e obrigada pelo convite para estar aqui neste programa, do qual eu sou fiel seguidora desde que, enfim, tomei contacto com ele quando cheguei cá a Braga há 6 anos. Como é que se chega aqui? Na verdade, eu não sei se cheguei propriamente aqui. Eu acho que já parti mais ou menos do mesmo, na mesma altura. Eu escrevo desde que sei escrever. Só me dediquei, de um ponto de vista mais profissional, à escrita a partir de 2015, mas na verdade a minha aventura pela escrita começou muito antes disso e começou, há que dizê-lo, fruto de um incentivo muito forte de duas professoras que eu tive no terceiro ciclo, uma professora de História e uma professora de Português, que foram muito especiais na minha vida, e uma parte disso foi precisamente esse incentivo para começar a ficcionar. Portanto, eu sempre escrevi, nunca achei que fosse, lá está, uma atividade com que eu pudesse contribuir, como a música, porque a música, enfim, tinha um treino e uma especificidade que eu desde muito cedo aprendi a colocar em palco. A escrita, como é uma coisa, era no início uma coisa mais íntima quase, eu não a via dessa maneira. Foi preciso dar um salto, que aconteceu precisamente em 2015, com o lançamento de um projeto de crónicas que se chama Pimenta na Língua, que tem estado parado nos últimos 2-3 anos, mas que por acaso vou reativar agora em 2023, é assim um grande projeto para 2023. Começou com isso. Através desse projeto do Pimenta na Língua comecei a escrever para diferentes segmentos, em revistas. Primeiro começou como um blog simples, mas começou a ter bastante repercussão e chegou a ser publicado em algumas publicações, e a partir daí é que eu decidi que queria realmente lançar-me. E portanto estes livros são publicados em 2021 e em 2022 respectivamente, mas na verdade o processo começou naturalmente muito, muito antes disso, não é? Os contos não foram a primeira coisa em que eu comecei a trabalhar. A primeira coisa em que eu comecei a trabalhar é um romance que ainda não está concluído neste momento. Portanto, é outro dos grandes projetos que eu tenho para o próximo ano, é realmente levá-lo a termo. Mas nisto da literatura há sempre um hiato, não é? Entre aquilo que uma pessoa faz e o momento em que o público o conhece. Às vezes leva anos, não é? Porque esta coisa do contacto com as editoras e de conseguir que alguma editora aposte naquilo que a gente tem para dizer, não, é um trajeto que implica bastante resiliência. E para mim houve ali vários altos e baixos, houve momentos em que eu pensei numa edição de autor, porque queria mesmo ter as histórias cá fora. Mas a dado depois disso percebi que não era só, não podia ser uma questão egocêntrica vinda de mim. Ou seja, só faria sentido publicar se realmente alguma editora achasse que fazia sentido publicar. E decidi que teria que esperar, continuar a produzir, até realmente alguém ver que já estava, a obra já estava maturada o suficiente para poder ser publicada. E hoje em dia, apesar de ter levado bastante tempo, não me arrependo disso, sobretudo num quadro em que nós assistimos à proliferação de uma série de editoras que eu chamo editoras vampiras, não é? Que são gráficas travestidas de editoras em que toda a gente publica, mas que às vezes é difícil perceber porque é que é preciso este tempo. Para mim foi absolutamente essencial para eu conseguir amadurecer não só aquilo que queria dizer, mas também aquilo que eu classifico como a minha própria voz narrativa, de que maneira que eu quero dizer. Isso levou-me mesmo muito tempo. Por isso foi assim que eu cheguei.
Sim,
aqui.
Sim, mas já lá iremos a essa parte, que é uma parte até relativamente importante. Eu não me esqueci do que a Marta agora acabou de dizer. Mais adiante iremos pegar em algumas das pontas que aí estão, tentar cozê-las e cerzir isso assim com uma uniformidade. De qualquer das maneiras e dos modos, a Marta tem uma participação artística ou performativa ou aquilo que é, que vai desde a música às artes plásticas ao ensino, às didáticas, à animação, o que quisermos. Mas eu, a mim interessa-me tentar perceber um pouco mais neste sentido. Nós vivemos num tempo do efêmero ou da velocidade, não é?
Sim.
Todas as coisas têm o seu tempo. Mas o tempo levou há uns 20 anos para cá uma aceleração assim que nos deixa a todos assim um tanto ou quanto, se calhar já não, mas a refletir sobre a durabilidade daquilo que é feito num pretexto como arte, intervenção. A música, nós sabemos, mas a música moderna, hoje em dia, a música pop, é uma coisa que, ou se calhar a partir dos anos 60, é muito descartável. Passa-se, mas ficam. Há composições musicais que são icónicas e irão ficar pela vida fora. A Marta, dentro dos coletivos onde se insere e desenvolve essas atividades, tem noção disto ou há uma dimensão, por outro lado, finalista? Quer dizer, provocar um efeito. Um efeito, quando se faz, não se faz só porque sim, ou há uma ideologia, um objetivo, há, pretendemos com estas atividades, ou pelo menos com uma intervenção, seja num jardim público, seja num espaço desde o Instituto da Juventude, uma livraria, qualquer espaço deste género ou desta natureza, até que ponto é que existe essa preocupação anterior e, mais do que isto, a consciência de um resultado, porque tudo aparece como um produto final, a não ser aquelas, os improvisos, o jazz,
sim, sim,
ou a música. Eu não quero enverdar muito pela música clássica, mas a música serial repetitiva ou coisas deste tipo, as músicas de vanguarda. Hoje fala-se muito no Xenakis, aniversário, portanto, que são músicas de nicho, muitas vezes, ou muitas vezes também se encarregam de as colocar numa espécie de acantonamento, mas nos coletivos há um objetivo. Qual é esse objetivo? O que pretendem? Ou as coisas fazem sentido? Ou é, muitas vezes, porque nós sabemos que as atuações ou aquilo que é as implementações performativas, muitas vezes é o momento e depois desaparece, quase como tudo, quase como tudo na vida. Sabemos que há performances, como por exemplo a famosa urinol em Nova Iorque, é uma das marcas incontornáveis da arte do século XX, quer dizer, o Duchamp, quando faz aquilo, ou até o próprio René Magritte, com Ceci n'est pas une pipe, ou Ce pipe n'est pas une pipe, coisas deste género. Qual é a vossa, vamos lá, a vossa dinâmica, se quisermos?
Eu, assim, para chegar aí, acho que tenho que, se calhar, falar um bocadinho sobre o meu trajeto, porque ele ajuda a explicar. Portanto, eu formei-me desde muito cedo, a minha formação é em música clássica, pianista. Portanto, eu desde os 5 anos que fui treinada, dos 5 aos 27, para ser pianista clássica, não querendo ser, que é uma coisa muito engraçada. Felizmente, ao longo do percurso, fui tendo outras experiências e também me fui cruzando com pessoas que conseguiram puxar aquilo que para mim era o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo porque eu fiz o percurso todo no conservatório, não é? E depois fui para a escola superior, para as MAI, no Porto. Ao mesmo tempo que entrei na música, também comecei a fazer teatro. Teatro amador, mas fiz durante muito tempo. Ou seja, quando eu olho para mim, eu vejo-me muito mais facilmente como um bichinho de palco do que propriamente como uma escritora, como uma autora. Porquê? Porque tenho todo um treino construído desde muito criança para isso. E eu acho que a razão pela qual decidi começar a investir na escrita e decidi também alavancar uma série de projetos coletivos tem muito que ver com esse lado efêmero do palco, que efetivamente sempre me... Há ali um misto de encantamento, de abismo, naqueles momentos antes de entrar, que eu sofro muito, sou mesmo muito nervosa antes de entrar em palco, e o que fica, o pós, que há assim um travo agridoce, que pronto, pode ter corrido muito bem, mas acabou. Mesmo quando há um registro, o registro nunca é a mesma coisa que o momento live, porque eu costumo dizer, para mim a maior beleza de uma performance live, seja de música, seja de teatro, seja do que for, não é um conjunto de fatores emocionais que nós vivenciamos ali naquele momento, consoante as pessoas que temos à nossa volta, tudo isso faz diferença. Isto é uma discussão que para mim voltou ao de cima na altura do primeiro confinamento, porque se estavam a tentar reproduzir uma série de conceitos que só, para mim, só funcionam live, só funcionam realmente no momento, ao nível digital, e eu acho que isso foi um erro, e acho que até nos provou a todos como a beleza de ir assistir a um concerto, que é diferente de ouvir um disco, ou de ver um streaming de um concerto que não tem nada a ver. Portanto, eu acho que há uma parte de mim que sempre tentou fugir um bocadinho dessa efemeridade. e procurou consolidar, deixar alguma coisa que ficasse depois de eu partir. Há também um certo instinto de fuga para a frente, daquela coisa de estar sempre à procura do que é que vem a seguir, que é muito meu e que eu acho que se manifesta nesta busca por uma série de outras ferramentas de expressão e de outros formatos e de outras pessoas também. Portanto, quando eu chego à associação de que estava a falar, que é a plataforma do Pandemónio, nós começamos como um coletivo.
Em abril de 2020.
2020. Começamos como... Lá está, em 2020 nem coletivo éramos, foi uma coisa completamente informal para tentar estimular a criação, porque eu estava-me a sentir muito mal estar fechada em casa sem saber como continuar. Havia uma pulsão para criar sem saber exatamente como, porque não havia estímulo, não havia vida. E, portanto, a ideia inicial foi só conseguir encontrar esse estímulo através dos outros. Cada um de nós influenciarmos mutuamente e desafiarmos para continuarmos a criar. E a plataforma do Pandemónio, no início, era só isto, não tinha mais ambição nenhuma que não isto. Só que eu gosto muito, e nos últimos 2-3 anos tenho feito esse trabalho de perceber a importância do aleatório nas nossas vidas. A plataforma do Pandemónio, como ela é hoje, foi acontecendo sem que houvesse um desejo e uma vontade muito forte dela se tornar isto. Depois, à medida que chegam novas pessoas, que trazem outra energia, outras ideias, é que a estrutura se vai transformando. Portanto, em setembro desse ano, 2020, nós consagramos-nos uma associação sem fins lucrativos, uma associação cultural. Aí já nos categorizávamos como um coletivo, porque éramos alguns, mas não assim tão poucos, éramos cerca de 20. Entretanto, fomos crescendo e neste momento afirmamos-nos mais como uma comunidade artística. Porquê? Há um lado meu, que também é muito presente, de ativismo, seja cultural, seja social. Portanto, eu sempre fiz parte de associações, seja de estudantes ou outras, e sempre fui muito crítica e muito atuante, desde muito, muito nova. E acho que a maneira como a plataforma do Pandemónio tem evoluído demarca isso de alguma forma, porque tudo o que nós fazemos tem um posicionamento ideológico por trás, em várias vertentes, sendo que para mim a mais relevante é a tentativa de alguma forma diluir aquilo que é a fronteira entre o artista e o público. Portanto, uma das grandes missões que nós temos é fazer despertar o artista que mora em toda a gente. Porque acreditamos mesmo, eu uso muitas vezes aquela célebre citação de Agostinho da Silva, né? Todo homem nasceu para ser poeta, porque conduz a nossa atuação. E acho mesmo que, à luz dos desafios que a sociedade enfrenta hoje, a possibilidade de cada um descobrir a sua potência criativa é o que nos vai salvar e é aquilo que nos resgata todos os dias. É uma crença minha, pessoal, muito, muito forte, e é uma crença também partilhada por todas as pessoas da estrutura, e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos tem isso como leitmotiv por trás. Depois, há mais camadas naquilo que nós fazemos. Nós tentamos sempre manter alguns critérios. Um deles, por exemplo, é tentar não entrar, quebrar, de certa forma, até esta lógica concorrencial muito neoliberal que identificamos no dia-a-dia e que também na cultura. Portanto, nós não queremos duplicar uma oferta que já existe na cidade, não queremos concorrer com outras estruturas, nem competir. Estamos aqui para cooperar. E uma das lacunas que eu identifiquei em Braga quando cá cheguei foi exatamente isso. Sentia que havia era tudo muito territorial, um certo tribalismo quase à volta das estruturas culturais da cidade e dos seus agentes. A candidatura à Capital Europeia da Cultura, muito embora não tenha chegado ao fim que nós queríamos, acho que deixou marcas muito positivas, e uma delas, para mim, e já disse isto a várias pessoas, é essa. Eu sinto hoje uma Braga completamente diferente daquela que conheci quando cá cheguei, muito por causa disso, porque sinto que há muito mais estruturas a querer cooperar. Portanto, o que nós fazemos é tentar identificar lacunas, quer em termos de programação, quer em termos de mediação, e atuar sobre essas lacunas, agregando outras estruturas em redor. Outra coisa que tentamos também fazer tem muito que ver com a reabilitação daquilo que não sei se lhe pode chamar reabilitação. Na verdade, nós identificamos também outro tipo de problemas na cidade, que tem a ver com a maneira como as pessoas conotam certos espaços, tem a ver com determinadas rotinas que a comunidade bracarense tem e que não permitem um alargamento de horizontes. Portanto, nós tentamos, no fundo, espalhar um bocadinho o caos e fazer coisas que as pessoas não estão muito habituadas. Claro que isso implica, assim, alguma resiliência, porque não se tem logo um efeito muito tangível, mas ao fim de 2 anos acho que já se começa a sentir essa presença e temos um feedback muito positivo e, portanto, é sinal que as coisas estão a acontecer de forma positiva também.
E ainda bem que tem esse... Ainda bem, estou a dizer isto não por qualquer tipo de hesitação ou duvidar do retrato que fez sobre aquilo que envolve Braga e as cidades à volta, este quadrilátero, quer Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, mas no retrato que fez de Braga, penso que não tenho que dar opinião, porque eu não sou a pessoa para dar aqui a opinião do que quer que seja, quem é a Marta, e portanto fica esse registro. Começando agora a falar dos livros, disse anteriormente que o gosto da escrita, implementado na escola, pela professora de português e de história, o apelo, mas a escrita, como todas as artes, é sempre um risco. É sempre um risco que exige, ou por outra, a Marta também se encarregou de dizer que existe uma vontade feroz de editar, de ganhar dinheiro com os livros, com a edição, as famosas Vanity Papers, aquelas editoras de vão de escada, que as pessoas pagam porque estamos num tempo em que ninguém está descansado, nem fica sossegado se não tem um livro editado, quase para fazer viver aquela coisa, uma árvore, um filho e um livro,
sim.
Assim um bocadinho à volta disto. E depois nós sabemos os riscos que isto trazem consigo, quer dizer, escrever, toda a gente escreve, escreveu sempre, não é? Não vamos aqui fazer um trabalho de história, levantamento de história cultural, da literatura, mas só como exemplo, o Eça de Queiroz, quando soube que não tinha conseguido vender 500 exemplares dos Maias, o homem ficou desesperado. E, quer dizer, nós também sabemos que escritores do início do século XX... Há escritores, não é preciso ir muito longe, que passaram a literatura portuguesa no século XX que ninguém os conhece, ninguém leu um livro sequer, ninguém sabe quem foram, o que fizeram, seja lá por que motivo. Estes dias estavam a falar do Arnaldo Gama, ninguém leu um livro do Arnaldo Gama, nem pouco mais nem menos, do Abel Botelho também, aspas. Portanto, é sempre um grande desafio. Isto é quase como caminhar no fio da navalha. À mínima coisa, o exercício da escrita comporta rituais e até alguns sacrifícios, não é? No sentido em que as pessoas têm que dar tudo o que têm por aquilo que é a escrita. Há quem diga que o exercício da escrita, há muitas pessoas que dizem, eu também digo que o exercício da escrita é o exercício mais difícil, mais exigente, sem conhecimento da história literária. Nada feito, meu caro ou minha cara, por aqui não vamos a lado nenhum, pode escrever e tudo mais, editar, mas convirá manter assim algum distanciamento em relação a isso. A Marta, com isso tudo, tem aqui 3 contos. Não lhe vou perguntar, ou nem é o tema de agora, como é que foi editado este livro, na Humus, que tem uma tradição, basta olhar para os nomes que aqui estão, na 1214, que editaram isto. Mas o porquê do conto, a história, a escrita curta, porque o conto tem muitas regras, tem algumas regras que obrigam à prática, depois na prática, que se satisfaçam esse tipo de quesitos, se quisermos. Porquê o conto? Disse que falou num romance a haver, um romance a vir e a chegar. Mas 3 contos, 3 histórias curtas que aqui estão. O velho que descascado era uma criança, tem muito que se lhe diga. Eles tinham medo de voltar a casa e depois do medo. Os 3 contos que aqui estão. Como é que foi isto e o primeiro conto, digo-lhe já, mas depois digo no final de falarmos sobre o primeiro conto. Vamos a isto.
Então, na verdade, a razão pela qual o meu primeiro livro editado foi este primeiro volume do Lumenário acaba por ser uma decisão que não partiu de mim, partiu do editor. Portanto, eu a partir de 2018, creio eu, comecei a mandar uma série de material que eu tinha para diferentes editoras. E estava a falar disto que é o processo da escrita, há que dizê-lo, não é? Eu concordo consigo, eu como tenho diferentes processos criativos, não é? Quando estou a fazer música é uma coisa, quando estou a trabalhar numa performance é outra, quando estou a escrever é outro completamente diferente, e para mim, de facto, o mais difícil de todos é escrever. E é por uma razão muito simples, porque obrigam um isolamento social completo, absoluto, é preciso estar completamente sozinho e pausar o tempo. Que são logo duas coisas que na minha vida em particular é muito difícil de conseguir, mas e não, eu não consigo escrever a não ser que tenha muito tempo ocioso, tempo vazio, sem nada nem ninguém. E depois o nível de mergulho, acho, eu chamo-lhe muitas vezes isso, um mergulho que é preciso conseguir quando se está a trabalhar numa história, seja ficção curta ou ficção longa, obriga a que a gente pare o resto da vida, e como eu tenho outras atividades, isso nem sempre é muito fácil. Mas a verdade é que eu tenho uma série de material já trabalhado, não só na área da ficção, também na poesia, também no ensaio e também na dramaturgia. E na altura em que comecei a fazer esses contactos com editoras, mandei material de todos os segmentos. Eu digo, além deste processo de escrita ser bastante denso emocionalmente e intenso, há depois o outro lado. Eu acho que quem trabalha na cultura e na arte lida com... Não, eu acho não, isto é uma citação de alguém que eu agora não recordo e eu concordo em absoluto. É um trabalho que implica lidar com mais rejeição do que a maior parte das pessoas lida na vida inteira. É levar com nãos em cima de nãos. Na escrita, isso é muito visível, porque infelizmente nós em Portugal estamos a atravessar uma fase em termos editoriais que não é muito favorável, e portanto mesmo tendo havido editoras que até mostraram interesse em publicar, não tinham condições para o fazer. Nisto surge o feedback do Rui Magalhães, meu editor na UMS, que passou os textos ao Francisco Guedes, que é o curador da coleção, e nós tivemos ali um tempo a tentar decidir como é que poderíamos avançar, e foi uma decisão deles, acharam que para introduzir uma pessoa nova no mercado, que seria mais fácil através dos contos, e nesta coleção, que é uma coleção muito específica na maneira como é editada. Na verdade, o Humanário é uma proposta de uma coletânea de 10 contos. Aqui chama-se Humanário 1 porque é o primeiro volume. Claro, estão previstos mais dois.
Sim, percebes.
E, na verdade, desses dois, 6 já estão prontos. Estes 3 e mais outros 3. A ideia do Humanário é, no fundo, explorar as camadas, daquilo, todas as dimensões daquilo que é o espectro da emoção humana. Portanto, eu seleciono em cada conto uma emoção, que não tem que ser, pois não é, não é? Necessariamente a que eu escolhi, a que eu pensei enquanto estive a escrever, não é necessariamente a mesma que as pessoas leem depois. Mas, a meu ver, isso até é menos importante. O que me interessa mesmo é dissecar isso e dissecar usando uma série de ferramentas. Porque qual é o apelo para mim do conto? O conto permite, eu acho, e a mim funcionou exatamente dessa maneira, quando estamos neste processo de descoberta de uma certa voz narrativa, de como dizer as coisas que queremos dizer, o conto permite trabalhar isso de uma forma mais concreta, eu acho. Porquê? Porque o tempo de imersão é mais curto. Ou seja, eu quando estou a trabalhar num romance, mergulho ali e aquilo dá cabo de mim. E posso ficar completamente devastada durante 3 meses com aquilo. Um conto não dura esse tempo todo. E então coaduna-se mais facilmente com a velocidade da vida que eu levo, digamos assim. Portanto, é mais fácil, de certa forma, conseguir expressar uma série de coisas através do conto. Agora, neste projeto em particular, do Humanário, ele só poderia viver assim, porque são histórias realmente curtas para ser lidas num curto espaço de tempo. Não é numa retórica de continuar a alimentar e a perpetuar esta coisa da época da velocidade, não é de todo, mas acho que o que pretende é despertar janelinhas nas pessoas, que as pessoas possam pensar naquilo que conhecem de uma perspectiva diferente daquilo que normalmente pensam. Os que seguem também almejam fazer isso, não sei se o fazem de facto ou não, porque quero crer que sim, mas a razão pela qual eu decidi investir no conto e foi essa, e foi até por conselho de outros escritores.
Sim. Mas sim, não vamos estar aqui a amassar ninguém, menos como disse, vamos entrar agora em questões de ordem técnica, porque não é isso que se pretende nem se vai fazer. No entanto, os contos têm que ter aquilo que se chama a tensão dramática, muitas Sim. vezes. Pronto. Deixando isso de lado, eu quando li a primeira vez este Humanário, logo o primeiro conto, o velho que descascado era uma criança, o título está muito bem encontrado, muito bem definido, mas depois eu dei comigo a pensar numa coisa, numa realidade, a constatar uma complicação muito grande, que é o seguinte, que este conto tem muito a ver com, porque tem 7 páginas, 8, à volta disso, não é? 7 páginas, 8, não tem mais, exatamente 5, para 14, 9 páginas, pronto, neste livro. E uma pessoa, se voltarmos outra vez à literatura, que é ou à escrita, ou ao romance, este conto remete, ou faz lembrar a quem leu, desconfio que pouca gente leu, e pouca gente conheça, não é estar aqui agora a dar ares de erudição, mas quem conhece um romance que se chama A Menina Morta, do Cornélio Pena, que é um escritor brasileiro, este universo é muito semelhante, a Marta de certeza absoluta que
eu não conheço,
nem
admito
nunca
já.
Ouviu falar em semelhante figura, né, em semelhante livro. Mas este universo tem muito a ver com esse livro, o que é que está condensado, ou se quisermos, muito concentrado na escrita, tem muito a ver com aquilo que ele escreveu. O romance, a literatura, muitas vezes tem transvases, há canais sim, sim. de ligação. E também tem muito a ver com, agora estava aqui a pensar, com um conto muito famoso, um conto, vários contos, eles são todos desse livro, e o livro é Vários Fogos, o Fogo, chama-se assim, do escritor argentino Julio Cortázar. Portanto, tem muito a ver com... Há um conto nesse livro que também tem alguma ligação. Nem o Cortázar leu o Cornélio Pena, muito menos o Cornélio Pena o Cortázar, porque era mais velho no tempo, muito menos a Marta. O porquê de uma forma quase sincrética, ou pelo menos que é sincretismo que aqui está, juntar vários universos que aqui estão, desde o onírico, desde até, se quisermos, uma irracionalidade comportamental, como é que coloca estes personagens num jogo quase de toca e foge, mas um jogo de sombras, quase de aquelas famosas sombras chinesas em que se mostra, mas depois não vai haver-se, é todo um jogo quase de enganos poliédrico, nesse sentido.
Eu acho que, no fundo, estamos a falar daquilo que o Bloom, Harold Bloom, classificava como... Não era o peso, mas era algo assim do género,
sim,
da influência,
sim, sim.
Não é?
A angústia da influência.
A angústia da influência, exatamente isso. Porque nós não conseguimos escapar a isso e, naturalmente, as minhas influências, aquilo que eu leio e li, naturalmente poderá ser identificado em muito do que eu escrevo. Há algumas coisas que eu gosto de... A partir do momento que encontrei, que conquistei terreno no território aí, eu não abdico delas. A primeira tem muito que ver com a maneira como... Qual é o ponto de vista sobre o qual eu escrevo. Que é este universo interior de um personagem principal. Ou seja, em todos os contos que estão nesse livro, o personagem principal é a história. E aquilo que ele ou ela pensam é a história. Não há muita interação, não há diálogos, ou seja,
sim.
Há aqui, no fundo, duas coisas. Por um lado, uma tentativa de, lá está, fugir àquilo que são as fórmulas, porque elas existem e são ensinadas, e é fácil escrever um best-seller se seguimos, claro, aquela fórmula. E pronto, há uma tentativa deliberada de rodear isso, de alguma forma.
E até se aprende a escrever best-sellers, não é? Escola, sim, de escrita, sim, sim, criativa.
Sim. É fascinante. Não, e a verdade é que funciona. A verdade é que aquilo funciona. Porque...
Sim, funciona, mas só tem um efeito perverso e bastante nefasto, muitas vezes, porque nós estamos, hoje em dia, quer dizer, nós se olharmos para 1910 e 15, vemos, imaginemos duas ou três escritoras. Ninguém leu sequer hoje em dia, mas até nos anos 50. Quem é que hoje leu um livro de Maria Judite Carvalho? Que nem é um nome assim tão...
Sim, tão desconhecido.
Tão desconhecido, nem tão obscuro quanto isso, não é? Quem é que hoje lê Natália Nunes? Não é assim da área das ciências ocultas ou da literatura oculta, não é? Nem nada que o pareça. Mas quem lê isto? E é para dizer, só mesmo nota de rodapé, as pessoas que aprendem o ABC da escrita nas Creative Writings, ou as escolas, que isso é muito o mundo norte-americano, das universidades, sim, americanas, é que aquelas criaturas, porque isto está ao serviço do império, por um lado, mas isso são histórias para outra altura, e depois, por outro lado, as criaturas que escrevem esses livros ficam convencidas que são escritoras. Eu não quero pôr o nome a ninguém, mas eu conheço um escritor que é do Marco de Canaveses, olha, nem mais a propósito, lá das suas bandas, que acha que é, não acha, ele está convencido que é um grande escritor. Há uma figura pública da televisão portuguesa que também acha que é um grande escritor, quer dizer, que é um grande romancista. Mas, e o problema é que as pessoas até acreditam.
Era o que eu ia dizer, não vejo mal em as pessoas fazerem de si próprias o que elas quiserem.
O ele acreditar histórias, o problema é que...
A mim o que me perturba aqui é realmente para o público, não é? Aquilo que fica e o poder transformador daquilo que pode ser a literatura perde-se. Pronto, e o que eu tento fazer, na medida daquilo que são as minhas possibilidades, portanto, eu não tenho grandes pretensões e procuro ativamente não me levar demasiado a sério, senão não saio da cama de manhã. Mas eu procuro tentar fugir de...
Está bem, Marta, mas olha que a escrita nunca deve, ou pelo menos no meu entendimento, quem entende assim, pronto, paciência, mas as coisas sempre assim foram, ninguém vai mudar nada. Quando se escreve, como dizia o famoso... Há um adágio muito importante que as pessoas dizem, não sei quantos, o Wittgenstein diz isto, porque diz, escreveu, não é? Quando não tem nada para dizer, mais vale estar calado. Portanto, como dizia também lá um da música, o famoso John Cage, se não sabe, por que pergunta? Portanto, as pessoas gostam muito de perguntar, sei quê, eu acho, entramos no... E é um bocado na escrita... A escrita é sempre um trabalho, é uma posição, é uma atitude que é consequente, ou seja, nem pode haver sequer uma atitude de quase
amadurística, não é?
Assim, uma certa displicência, escrevo porque poderia dar para pintar o telhado da casa, pronto, está bem.
E isso eu acho que também tem muito a ver com a maneira como eu encaro tudo o resto, ou seja, a mim faz-me, o que eu estava a querer dizer, esta questão de não tentar não me levar muito a sério, não pode ser confundida com isso, são duas coisas diferentes. Eu não acredito em arte inconsequente, seja em que disciplina artística for.
É uma boa, portanto, posição.
Faz-me
é
muita boa confusão, seja na literatura, seja na música. Na música, então, isto é muito comum. Fazer-se alguma coisa. Eu lancei agora um disco porque eu queria muito lançar um disco que era muito especial para mim. Eu lancei agora um livro porque era muito especial para mim. Eu não, não, Não rejeito isso, pronto, cada pessoa é uma pessoa, não é? Mas para mim só faz sentido quando sentimos que temos alguma coisa a acrescentar para os outros. Que há alguma coisa que nós temos para dizer, seja em que veículo for, que vai acrescentar às pessoas que estão na comunidade à nossa volta. E para mim só faz sentido dessa maneira. Por isso é que é um processo mais demorado, mais moroso, mais... como é que eu ia dizer, mais rocambolesco às vezes até, porque uma pessoa anda muitas vezes ali em círculos. E pegando na pergunta que me fez, na maneira como surgem estas personagens, o processo, o meu processo de escrita tem várias etapas, não é? Aliás, não é o meu, imagino que o de toda a gente. A primeira, não é? É esta ideia que faz, a ideia como ignição, não é? Que faz despontar a história. É uma coisa que eu tenho necessariamente de esperar. E ideias toda a gente tem muitas, eu acredito sinceramente nisto, acho que muita gente tem muitas ideias. Consegui perceber qual é que é a ideia que vai fazer a diferença, que é necessária naquele determinado momento, e esse processo é que é difícil. Portanto, tanto nestes três como nos outros que ainda estão para vir, o meu processo partiu daí. Partiu de perceber o que é que está a faltar, e que é preciso pensar sobre isso. Portanto, para mim a escrita também vai muito bater naquilo que é gerar pensamento. É por isso que eu gosto destas conversas, e gosto de tertúlias, e gosto de falar com as pessoas sobre o que é escrever. Não é para falar sobre mim, não é para falar só sobre o que eu escrevo, mas sobre o poder que eu acho que a escrita tem na vida das pessoas. Portanto, estas personagens, neste conjunto de três histórias, todas... Na minha visão, não é? Na minha pretensão, existem porque naquele momento, ou neste momento, achei que era necessário haver alguém a dizer isto. Há muita gente a dizer, era a tal coisa que estávamos a dizer há bocadinho, esta coisa da angústia da influência vai bater aí. É engraçado ter referido essas referências. A do Cortázar eu percebo, as outras como não conheço, não sei, mas vou investigar agora depois deste programa.
Sim, e faz muito bem, faz muito bem.
Fiquei muito curiosa.
Aliás, deve ver um filme que é um conto também do Cortázar, já agora que estamos com esse grande escritor.
Sim.
Ainda bem que ele não recebeu o Prémio Nobel da Literatura, fica mal para o prémio, para o Comité Nobel, não ter dado o prémio, porque... Às vezes compreende-se, não deram ao Borges, porque o Borges era assim um bocadinho conservador, um bocado reacionário, não era assim muito, mas pronto. Mas o Cortázar é das maiores injustiças que se cometeram no reconhecimento, ele é reconhecido. Mas há um filme que todo ele, ou há dois filmes, já agora, dois resultados de dois livros diferentes. Um é o Blow Up, do Antonioni, que é baseado num conto do Cortázar, nem mais. Portanto, esse filme, todo ele é feito... Este livro, se vê o filme, mesmo o famoso jogo de ténis, no corte de ténis, como aquilo é filmado, irá perceber que muito do que lá está, e o livro, então, muito mais, o conto, ele era um mestre do conto, tem muito a envolver aqui este universo que aqui está. Depois o outro, também é um filme, que também é o resultado de um livro, que é um pouco diferente, mas de alguma forma chama-se Voando sobre um Ninho de Cucos, o famoso filme do Jack Nicholson e do Milos Forman, que também é este universo que aqui está. Também é o resultado de um... É o resultado de um livro, de um romance, de um famoso escritor americano, da Road Generation, ou a Beat Generation. Sim. O Ken Casey, que também era assim um escritor, que tinha uma marca, mas deixando isso de lado...
Esse universo, é engraçado estar a falar dele, porque é um universo que eu acho que está muito presente aqui, esta coisa, mas é uma área de interesse minha. Eu gosto muito de explorar, de aprofundar o que é a doença mental.
Pois é, não é? Pois
e
é.
De que maneira é que pois nós é. Categorizamos como doença mental aquilo que são diferentes em termos de percepção de realidade. é um universo que me interessa muito e que eu acho que está muito presente, claro, não só no Depois do Medo, mas nos outros também.
Mas nos outros também, porque os outros também quer dizer, não é por acaso que os outros também estão, eles, os três estão envolvidos nesse...
Sim.
Que tem essa patina quase de um comportamento neuro...
Qualquer coisa, não é?
Simbólico, se quisermos, tem ali muito, 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 muito dessa marca que é visível nos contos. É preciso ler de atentamente para se perceber. Mas estava a Marta a dizer?
Sim, há algumas áreas, alguns tópicos que eu sinto que é preciso nós pensarmos sobre eles de novas perspectivas e diferentes perspectivas, e quantas mais melhor. Porque olhar de forma unidirecional para um assunto só o vai diminuir e, portanto, não vamos acrescentar nada à compreensão desse assunto. A doença mental, que é um tema que está muito em voga e que dá origem a imensos soundbites, não é? A mim entristece-me perceber que muitas vezes é abordada de uma forma completamente superficial. Ok, falamos mais, ok, há mais intervenção, estamos mais predispostos, não há tanto estigma, ou estamos ativamente a desconstruir o estigma, mas acho que estamos a passar ao lado do essencial, que é até que ponto nós categorizamos como doença mental aquilo que é uma diferença na percepção da realidade. Interessa-me muito isto, qual é que é a fronteira, o que é que separa a realidade daquilo que é a percepção da realidade. Isto é um tema que me interessa muito e que está muito presente no que eu escrevo, não só nisto que está publicado, mas no resto. Outra coisa que também está muito presente tem a ver com o papel da memória. A maneira como as nossas memórias são formadas é um assunto que me cativa desde sempre e, portanto, é uma coisa que também está muito presente nestas histórias e noutras. Portanto, mesmo este primeiro romance que eu espero lançar, entretanto, ele é exatamente sobre isso, sobre a memória e sobre o que é memória e o que é que não é memória. E, portanto, quando se lê cada uma das histórias, eu acho que se consegue perceber que elas lá estão. Depois do Medo acaba por ser muito evidente, sobretudo quem ler o conto e depois a adaptação, claro, para teatro. Claro. E isto também é uma coisa que se calhar me importava realçar, que é, acontece-me muitas vezes no que eu escrevo, perceber que há uma linha, uma continuidade que está lá e que eu ainda não alcancei. Portanto, em muitas coisas do que eu escrevo, há uma tentativa depois de transformar aquilo, de adaptar, para palco. Porque o palco é a minha expressão primordial.
Pois é, isso que eu ia perguntar. O porquê da necessidade de, depois do medo, o conto, que é escrito, é um, por acaso, também, eu até acho que isto que é um bom conto, sabe?
Obrigada.
Não acho? Não, estou convencido que é, por acaso, um bom conto. É um bom conto. É assim, senhor. Eu li-o e fiquei logo assim um bocado da primeira vez, por acaso está aqui um bom conto, sim senhor, está, é um bom conto, porque escreveram-se muitos textos, até ficção, sim. Há um romance de um escritor português que está também no início, mas já decretos firmados na praça, que escreve, acho que o título até é mesmo Quarentena, tem duas, um homem e uma mulher na capa com a máscara, que é aqui referido. E é um escritor que está já com obra razoável e de produção, 5, 6 livros, reconhecido, pronto, iremos ver onde é que aquilo para, e até digo o nome dele, José Gardiazabal, chama-se,
sim,
assim, tem um romance à volta disto, e este conto é sobre a quarentena, mas nem é a questão da quarentena, nem da peste, a peste... Há muita literatura também de ficção, principalmente a ficção à volta disso. E quase para finalizar a nossa conversa, para além de ser um bom conto, remete para um universo que depois lhe direi no final da conversa, para o microfone, claro, mas a Marta estava pegando exatamente nisso, a necessidade de transformar um conto depois numa dramatização, três cenas, num ato com três cenas, que tenho o cuidado de dizer que é uma distopia. Ou seja, não aconteceu, mas poderia acontecer e poderá acontecer no, algures, no tempo, não é? no fluir da cronocópia do tempo, não é? Da areia na cronocópia. O porquê disso, o tema, mas o pretexto é a peste, mas o que está por trás
é algo.
E pegando o primeiro conto, descascando o sorriso do velhinho, o porquê descascar um tema ao ponto de o transformar numa dramatização.
Na verdade, é algo que eu já tinha feito antes, portanto, eu tenho um ciclo de poemas que foi transformado numa performance para duas pessoas, que foi posta em cena aqui em 2018 com a atriz Marta Ferreira e eu em palco no Festival Variações desse ano, foi o último ano em que houve o Festival Variações. Durante a pandemia, quando surgiu o primeiro Actum, que é aquele programa de apoio à criação da Câmara Municipal, outro ciclo de poemas adaptei para uma curta-metragem, feito com a banda sonora de Solange Azevedo. Portanto, há uma prática que já vem sendo recorrente. Eu, neste momento, por exemplo, estou a terminar dois ciclos de poemas. Um deles será uma performance de spoken word e o outro será também uma curta-metragem feita em animação, em videocolagem. Não sei se eu quiser, eu tenho que ser honesta, portanto, eu não sei porque é que isto acontece. Eu sei que não acontece com tudo o que eu escrevo. Há algumas coisas que imediatamente me transportam para o palco. Só algumas. E quando isso acontece, eu tento ser honesta comigo própria e responder a esse ímpeto. Quando eu estava já no processo de publicação, mesmo no fim deste humanário, eu comecei a olhar para o conto com esse sentido. De repente aquilo começou a falar comigo nessa linha. Só que eu achei que não poderia ser eu a definir se aquilo realmente podia ser uma peça de teatro ou não. Portanto, eu pedi a um grande amigo meu, que eu acho que é um dos jovens encenadores desta geração mais brilhantes que andam aí, que se chama Manuel Tour, pedi-lhe para ler e para me dizer frontalmente se ele concordava comigo, se aquilo era uma peça de teatro, e eu ainda não tinha dado conta. E ele concordou. E, portanto, este Depois do Medo, adaptação para teatro, só existe por causa de Manuel Tour, por isso é que eu estou a citá-lo, porque, ou melhor, a referenciá-lo, porque sem ele não haveria. Se ele não me tivesse dito, sim, isto é uma peça de teatro, tens razão, eu não a teria escrito. Agora, o que acontece é que em todas as adaptações que eu faço para palco, seja em que formato for, eu não consigo pensar numa adaptação simples, uma adaptação do que lá está. Ela tem que sempre, eu acho que tem a ver com uma lacuna que eu identifico ali e que eu pretendo suprir através dessa adaptação, que foi o que aconteceu com este Depois do Medo. A partir do momento que a história acaba, eu fiquei a querer saber o que é que acontecia depois. Eu achei que era importante perceber-se e lançar ao mundo esta possibilidade de uma distopia 20 anos depois, em que ele está internado e que lhe dizem que alucinou aquilo tudo. Até porque acho que podemos facilmente chegar aí tendo claro, em conta claro. O caminho que estamos a trilhar em termos de fake news e mundo tudo da pós-verdade isso. E tudo isso. Portanto, todas as adaptações, e esta não é exceção, vão buscar uma dimensão que eu acho que ela está lá de uma forma subliminar, mas que não está visível no texto original e que eu, através da adaptação, procuro torná-la visível. E então a peça de teatro surge exatamente assim. O personagem principal do conto Depois do Medo já é 20 anos mais velho, está internado e constrói-se a partir daí.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 763. Transmitimos a conversa com Marta Moreira. Aconteceu na passada segunda-feira no Café Concerto Rumo by Mavi, mais uma iniciativa Livros com Rumo ao vivo. Nós regressamos na próxima semana com emissão especial dedicada aos melhores do ano. Marcamos encontro. Até lá.